primeiro dia da série, eu não sei quantos lembram, mas preguei sobre Daniel, que fez uma oração, e Deus enviou um anjo para responder essa oração no primeiro dia, mas demorou 21 dias até a resposta chegar em Daniel. E a ideia dessa mensagem é que mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Existe um mundo sobrenatural e Deus está trabalhando, eu preciso confiar. E na semana passada, preguei sobre o profeta Eliseu, onde a cidade foi toda cercada por inimigos. O estagiário dele ficou morrendo de medo, porque achou que ia morrer. E ele disse para Deus: Senhor, abre os olhos espirituais dele, para que ele veja o mundo sobrenatural. E tinha um exército de anjos enorme em volta daquele exército inimigo. E o final da história é que ele ganhou. Deus luta as nossas guerras e as nossas batalhas. E se por um acaso você não entendeu até aqui, é que talvez esse pregador não tenha sido tão claro, mas toda essa história de espíritos, todo esse nome, toda essa linguagem é para mostrar para você que sim, existe um mundo espiritual, que ele é real, que existe uma batalha, mas duas verdades principais. Uma é que nós estamos do lado que sempre vence. E a segunda é que é muito mais simples do que você acredita viver uma vida sobrenatural. Não tem grandes coisas, não tem grandes marchas para serem feitas, não tem grandes atos proféticos, não tem grandes rezas para serem proferidas. É uma vida simples de depositar a sua fé em Jesus e deixar que Ele trabalhe por nós. Amém? O dia de hoje, a última da série, o título é possível acessar um poder sobrenatural? É possível acessar esse poder sobrenatural? Eu sei que ele existe, mas é possível tocá-lo? É possível viver e desfrutar? Então eu começo com o texto de 1 Samuel capítulo 28, versículo 5, rei Saul, primeiro rei de Israel, diz que quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele teve medo e ficou apavorado. E ele consultou o Senhor, mas este não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus não respondeu o rei Saul. Vamos descobrir essa história. Vamos orar. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo tempo de louvor. Quero te agradecer pela primeira reunião do dia, às 14 horas, onde mais de 400 pessoas se inscreveram para se tornarem novos membros aqui da nossa igreja. É um marco na vida deles, é um marco na vida da nossa igreja, e nós te louvamos. Por isso, agora mesmo, Espírito Santo de Deus, eu oro. Toca o coração de cada um agora. Paira sobre nós com a tua presença, tua doce presença, e como disse aquela música, mostra o teu poder, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos cantar essa música no fim, amém? Vamos cantar ou não? Vocês querem dançar? Então tá bom, a Mauri vai dançar junto aqui. Eu não sei quantos de vocês têm bons amigos que ajudam vocês a fazerem bons negócios. Eu desde novo sempre gostei daquela história de que a gente chama de BRIC, fazer negociações, sabe? Sempre gostei daquela ideia de compra aquele negócio por um e vende por dois. Sempre fui muito atraído por aquelas propostas de 7% de rentabilidade ao mês. Sempre tive uma vontade tremenda de acreditar em tudo isso. E uma vez um amigo me ligou com um negócio muito bom. Eu tinha lá a possibilidade de negociar, queria, ele era um negociador. E eu não vou falar o nome dele para não expô-lo. Eu vou usar um nome fictício. Só para não identificar, eu vou chamar ele de Satanás. Então o Satanás me ligou e falou: cara, tem um negocinho aqui para nós, para a gente ganhar um dinheiro. E aí ele me levou numa garagem, um carro que estava lá, um carro batido, ele tinha capotado, ele estava lá todo parado. Ele falou: a gente arruma isso aqui, a gente paga tanto e depois tu pode vender por tanto. E sabe qual era o carro? Uma areia. Era uma areia, sério. Era uma areia. E eu me senti muito atraído quando eu vi no motor 16 válvulas e do lado 2.4 o motor. Eu falei: cara, eu vou usar esse carro e vou andar pelas ruas de Porto Alegre voando. A Janine, que estava do meu lado tentando ser uma voz inimiga, dizia: eu acho que não é um bom negócio. Eu falava: fica quieto que eu estou fazendo negócio aqui com Satanás. Aí eu falei, ela disse assim: eu acho que esse carro não tem como ficar bom, porque estava destruído mesmo. E ele falou: fica tranquilo, eu vou deixar ele de pezinho e vai ficar bem bom. Então, fui lá e contraí uma dívida em 48 vezes, em parcelas, que representavam boa parte do meu salário, 48 meses pagando, o melhor negócio da minha vida. Então, mandamos arrumar, todo o dinheiro foi resolvido, e o dia que eu peguei na oficina, quase 2 meses, aquele carro, eu pensei, vou voar pelas ruas de Porto Alegre, esse carro é muito forte, esse motor, e eu fui até o local, peguei o carro e fui andando, não era tudo aquilo que eu imaginava, achei que faltavam uns pequenos detalhes, mas quando eu fui subir a rampa do estacionamento do local onde eu trabalhava, era um banco, era uma rampa íngreme, era como essas rampas do shopping, sabe, que vai indo, eu fui subindo e o carro não foi, não tinha mais força, e quando ele chegou no topo, acelerava e ele ficava ali naquela luta, ele era tão rápido que ele não tinha força de subir a rampa, e a vergonha é que eu não precisei só dar ré, mas eu já tinha vários carros atrás de mim, e todo mundo amaldiçoou, todas as gerações da minha família, porque tiveram que voltar de ré, de costa, naquela lomba. Então eu liguei pro Satanás, tem alguma coisa errada, e falou, agora já tá feito o negócio. Tentei me desfazer da encrenca, e onde eu ia, os caras falaram, agora tu casou com esse carro, agora tu ficou preso nisso, 48 meses, eu não tinha como me libertar daquilo. Às vezes eu chegava num lojista para tentar vender, o cara botava a mão na cabeça e falou, quem te vendeu? Quem foi o amigo? Eu falei, foi Satanás. E eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma coisa, ou já tiveram um momento na sua vida onde se sentiram presos. Situações que vocês mesmos se colocaram às vezes. Você fez isso, você achou que era um bom investimento, ou você, quando percebeu, estava no meio das dívidas e não consegue se libertar disso, ou estava num relacionamento que não era saudável, era tóxico, já terminou, mas não consegue se desfazer, você está preso a esse sentimento. E se você não passou por isso, ou se não está passando, é questão de tempo para um dia passar. Estar em uma situação que você não tem poder natural de resolver. Você está dentro dessa situação e você se sente preso e não sabe o que fazer. Alguns estudiosos vão dizer que existem passos nesse processo de estar preso numa situação e não encontrar a solução. O primeiro passo é esse, um sentimento de precisar fazer alguma coisa. Eu estou preso e esse senso de urgência, eu preciso resolver. Eu preciso dar um basta nessa história. Que leva ao segundo passo e a coisa começa a ficar difícil, que é não ter a direção do que fazer. Não ter orientação. Você está ali, é uma maré, 48 meses, ninguém vai comprar. E a sua esposa com aquela frase que eu ouvi mais de 1 milhão de vezes nesses 23 anos, que é, eu te avisei. Quem é casado aí? Tá comigo? Só me dá um piscado aqui. Não olha pra esposa agora para não revelar. Só dá uma piscada. Falou, eu te falei. Essa é a pior parte de fazer coisas erradas. E aí você se sente preso e não tem direção, não sabe o que fazer. O que leva ao terceiro momento, ao terceiro estágio, que é o mais difícil, que é um sentimento de desespero. É aqui que a coisa aperta. É aqui que você fica ansioso. É aqui que você não consegue dormir. É aqui que você rói a unha. É aqui que começa a procurar alternativas como tomar remédio. É aqui que você fica tão irritado que a sua família não vê a hora de você sair de casa para ir trabalhar, de tão chato que você está. É porque você não tem a saída. E começa com esse sentimento de desespero. E o último estágio é o mais perigoso, que é o desejo de controlar a situação. Uma situação que não terá um controle natural, não terá uma solução imediata por causa da ansiedade, te leva a cometer erros piores do que aquele primeiro. É aquela velha história, contou uma mentira e para conseguir manter a mentira, depois tem que contar uma segunda mentira e agora que está nesse enredo é mentira atrás de mentira. Conhece alguém? Não, não, continua olhando para frente. Você entra e fica enrolado, está literalmente preso. A história de hoje, do rei Saul, ele passa por esses 4 estágios da necessidade, desse desespero de achar uma solução, mas ele encontra uma maneira pessoal de solucionar o problema dele. Antes, como pano de fundo, o povo de Deus, Israel, tinha Deus como seu rei, mas o povo diz, nós queremos um rei como as outras nações, não era o plano de Deus, Deus não queria que eles tivessem um rei, um homem físico. Naquelas culturas, os reis eles eram adorados pelos povos, mas então Deus diz, tá bom, vocês querem, eu vou dar para vocês. E aí o profeta Samuel, ele é usado para escolher esse rei. Deus, naquela ocasião, no Velho Testamento, falava na terra somente através de profetas, não falava com mais ninguém. Hoje fala com todo mundo, porque o véu foi rasgado, graças a Deus, mas naquele tempo só com profetas. Profeta escolhe Saul, o texto diz que ele é um homem bonito, alto, mais formoso de toda Israel, não tinha ninguém como ele. Eu imaginei como eu, mais ou menos assim. E Samuel ajuda ele, dando conselhos divinos, ou seja, Deus dava conselhos através de Samuel, mas nem sempre Saul obedecia, nem sempre Saul cumpria as orientações de Deus. Várias vezes Deus dizia, vai até aquele povo, luta essa batalha e eu vou te dar vitória, mas não pega os despojos de lá, não pega nada daquele povo, ganha e volta para casa. E ele ia, lutava, obedecia a Deus, mas ele pegava alguns tesouros, as coisas mais valiosas e mais importantes e trazia. Era um tipo de vida dupla, é um tipo de vida que vive na igreja e vive no mundo. Minha mãe chamaria de crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Alguém lembra disso, dessa história? É isso, ele era esse cara, ele obedecia um pouco, outro pouco não obedecia. E agora acontece esse fato, eles estão diante de uma batalha agora, o povo de Israel está acampado, do outro lado o exército dos filisteus. Eles costumavam a sacrificar, fazer um sacrifício a Deus, para que Deus desse uma orientação para o profeta, mas Samuel não estava lá. E Saul, ele demora 7 dias, e Saul, cansado de esperar, fala, olha só, eu sou o rei, eu que mando nessa bagaça, então é o seguinte, não tem essa história de Deus só falar com um sacerdote, eu sou o rei, ele vai falar comigo. E ele sacrifica Deus, e pede orientação para Deus. Quando ele está terminando o sacrifício, o profeta chega e fala, cara, que bobagem tu acabaste de fazer, tu não poderia, esse não é o teu lugar, tu és o rei, só o sacerdote, só um profeta poderia sacrificar a Deus, tu não poderia ter feito isso, por causa disso, o teu reino acaba hoje, Deus entregará na mão de Davi, Deus já tem um escolhido, e o próximo rei será Davi. Existe uma discussão no texto, entre o rei e o profeta, e o profeta tenta ir embora, e o rei puxa ele pelas vestes, e as vestes do profeta é rasgada. As vestes sacerdotais representavam o seu ministério, uma ofensa tremenda, rasgar as vestes dele. E depois desse dia, eles nunca mais se falaram. Algum tempo depois, Samuel morreu. Avança 15 anos, depois desse episódio, depois de Samuel ter morrido, e nós temos o nosso texto, versículo 5, eles estão agora, o povo de Israel acampado, diante agora do exército de filisteus, muito maior, muito mais numeroso. E quando Saul olha, o texto diz, ele ficou com medo, ficou apavorado. Ele percebeu que dessa vez, com a força do braço, com as ferramentas naturais dessa terra, ele não conseguiria sair desse problema, estava preso num problema. Então ele consultou o Senhor, mas Deus não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Três maneiras de Deus responder, e eu não vou entrar em detalhes, mas sonhos Deus não falou. Urim era uma espécie de, eu preciso resumir muito, mas uma espécie de cara ou coroa, porém divina, onde Deus confirmava através de duas pedras, uma dizendo sim e outra não, no peito do sacerdote, se eles deveriam seguir aquele caminho. Mas Deus, o fato é que Deus ficou em silêncio. E a primeira pergunta dessa noite é, por que Deus fica em silêncio diante de um pedido sincero de alguém? Pense um pouco comigo, bilhões de pessoas no mundo hoje viram as costas para Deus, e aí tem alguém que está pedindo para Deus conselhos, tem alguém que está dizendo, Deus, eu quero ouvir o teu conselho. Como Deus não escuta? Por que Deus não responde? Mas essa história tem um contexto, e ela começa a ficar interessante, e o contexto é esse. Saul ficou enlouquecido de raiva por causa das palavras de que Deus daria o reinado a Davi. Ele começou a caçar Davi, que era o seu próprio genro. Um sacerdote ajudou Davi, e ele, descobrindo isso, foi lá e matou esse sacerdote e todos os sacerdotes de Israel. Era uma tribo, uma família. Ele mata 85 sacerdotes. Então ele matou todo mundo, matou a família dos sacerdotes, destruiu a cidade matando os animais e tocando fogo. Ele extirpou. Lembrem, ele obedecia a Deus parcialmente, e agora ele é obstinado, ele mata todos os sacerdotes. Então, Deus não responde a ele. Porque ele é um tipo de cara que não caminha com Deus. É um tipo de cara que andou sempre transitando entre um pouco obedecer e um pouco desobedecer a Deus. E é isso que pode acontecer com muitos de nós. Essa é uma realidade para nós. Quando nós vivemos uma vida dupla, uma vida aqui na igreja, uma vida de obedecer a Deus parcialmente, e às vezes ouvir o plano de Deus para a nossa vida e virar as costas, e fazer as coisas do nosso jeito, nós corremos um risco de tentar pedir para Deus alguma coisa e Deus não nos ouvir e Deus não nos responder. Nós não podemos tratar a Deus como o gênio da lâmpada, atendendo os nossos pedidos. É uma questão de relacionamento. E esse é o momento que você se apavora e fica assustado na história de espíritos de hoje, porque você talvez saiba que eventualmente você não obedece a Deus. Mas eu tenho boas notícias: depois do que Jesus conquista na cruz, depois que o nosso pecado foi quitado, existe um caminho chamado arrependimento, que quando você, que vive em desobediência, se arrepende, todas as linhas de contato com o céu começam a ser ligadas de novo, e agora você começa a falar com Deus, e começa a ouvir a voz de Deus de maneira límpida, só por causa do arrependimento. Glória a Deus pela cruz. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão aí? Estão comigo? Para Jesus, pode aplaudir. Se você está na internet, comenta aí: glória a Deus pela cruz. Faz esse comentário: glória a Deus pela cruz. Nós vamos atingir 1 milhão nessa hashtag em todo o mundo. Estou aprendendo, vou ficar bom. É um tio mexendo na internet. Glória a Deus pelo arrependimento, mas não foi o caso de Saul. Saul não se arrependeu. E olha o que ele faz no versículo 7. Aqui a história começa a piorar. Lembram da história de uma mentira, outra mentira, um abismo vai chamando outro abismo. Ele diz o seguinte: procurem uma mulher que invoca espíritos, uma médium, para que eu a consulte. Então, um servo de Deus, agora um rei, do reino de Israel, povo de Deus, ele diz: procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: olha, nós conhecemos alguém na cidade de Endor. E esse pedido foi muito estranho, porque alguns versículos antes, ele inclusive faz uma coisa que é uma ordenança de Deus: ele expulsa de Israel todos os médiuns, todos os adivinhas e todos os necromancistas, que são aqueles que invocam os mortos. Isso é algo bom que ele faz, é algo de Deus. Só que percebam a discrepância do comportamento de Saul. Ele expulsa, mas ele sabe que tem alguém que pode dar um tipo de solução que não é a solução que Deus tinha para ele, e eles encontram essa pessoa. Ele erra a matar os sacerdotes, acerta a expulsar os médiuns, mas esse é o ponto. O que tem a ver com a gente essa história hoje? O que isso faz sentido para mim e para você? E eu digo que faz todo, porque quando nós temos problemas que não existem armas naturais para resolver, a nossa cultura mostra uma série de soluções sobrenaturais, aparentemente lícitas. Por exemplo, nós temos o horóscopo, nós temos médiuns, na nossa cultura temos bruxas, cartas de tarô, búzios, leitura de mão, astrologia, tabuleiro, de uma série de coisas. E é possível encontrar, inclusive, alguém que seja um evangélico, seguidor de Jesus, que não acredite que essas coisas são erradas. Você vai olhar lá, na bio está escrito: seguidor de Jesus, Capricórnio. Já viram isso? É isso, dá tempo, troca aí. Dá tempo, rápido. Porque Deus orientou que não consultássemos isso categoricamente, claramente. Porque cada uma dessas soluções é um tipo de Deus, toma o lugar do Senhor na nossa vida. Por exemplo, eu quero saber informações sobre o meu futuro, eu não estou em comunhão com Deus, Ele não me responde, então para aí, deixa eu ir aqui e consultar a astrologia e ver o que ela vai falar sobre o meu futuro. Eu quero saber se essa é a pessoa amada, e se será que eu vou casar com uma mulher rica, um homem rico? Então Deus não responde, mas Alguém pode jogar umas cartas para mim. Porque isso é um problema. Porque isso se torna um ídolo na nossa vida. E a Bíblia diz que ídolos são pecado na nossa vida. É por isso que Deus diz não para cada uma dessas coisas. Idolatria é pecado. Isso é uma idolatria. E Saul sabe disso. Tanto que ele expulsa. Mas ele busca isso. Faz sentido para você isso? Você está entendendo isso? E ele vai nessa ideia de cada vez se afundar mais. Ele, o líder da nação, líder máximo, ele, sabendo que isso é errado, ele usa um disfarce para atravessar o campo de batalha, o seu acampamento, do seu próprio exército, para ir até essa cidade onde essa mulher está. Olha o tamanho do desespero, essa informação geográfica é importante. Eles estavam no sul, acampados. Essa mulher ficava lá no extremo norte. E no meio estavam os filisteus, eram as linhas inimigas. Ele vai camuflado, não é a palavra, nem fantasiado, alguém me ajuda. Disfarçado, pelo próprio campo, arrisca a sua vida nas linhas inimigas para chegar nesse lugar. Olha o tamanho do erro. Quantas vezes você comete um erro, comete outro erro, porque está desesperado, e quando você cai em si, você está fazendo coisas bizarras que não faria em sã consciência. E o texto diz que, versículo 8, Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, foi à noite com dois homens até a casa dessa mulher, e disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu te disser. A mulher, porém, disse: certamente você sabe o que o rei Saul fez. Ela não reconhece Saul, o que é perfeitamente compreensível, porque naquela época não tinham redes sociais, então ele era o rei dela, mas ela morava numa cidade longe. Era possível que ela não conhecesse a figura ou o rosto dele. E ele disse: tu sabes que ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel, por que você está preparando essa armadilha contra mim que me levará à morte? Então ela não reconhece Saul. E aí Saul dá uma resposta, versículo 10. E jurou-lhe pelo Senhor: eu juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Então, ele usa o nome de Deus para fazer algo errado. E o texto continua no versículo 11. Ela fala: então quem eu devo invocar? Quem eu devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele deu um nome: Samuel. Lembre o profeta que morreu há 15 anos. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei disse: não tenha medo, o que você está vendo? E a mulher disse a Saul: eu vejo um ser que sobe do chão. Então, olha só, começa aqui agora uma tradução dessa história. Essa história mais espinhosa de toda a Bíblia, mais controversa teologicamente, mais difícil de chegar a uma conclusão. E eu escolhi exatamente essa para falar nessa noite. Coisa boa. Ela fica surpresa com algo que deveria ser uma habilidade natural dela, que é: se ela invoca espíritos, por que ela fica surpresa? Existe uma ideia de que talvez ela não estivesse acostumada de verdade a ver pessoas vindo, de fato, do mundo dos mortos, e sim espíritos enganadores, e agora ela está surpresa. Saul não consegue enxergar, só ela enxerga. E aí, o versículo 14 continua dizendo: Saul perguntou: qual é a aparência dele? E ela disse: é um homem velho, é um ancião, vestindo um manto que está subindo. Lembram do manto rasgado? E aí o texto diz: então foi por isso que Saul ficou sabendo que era Samuel. O manto era o sinal de que ele era um profeta. Então ele prostrou-se com o rosto em terra. Aquele era o símbolo. Então Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Aqui fica a dúvida. Porque uma linha toda de estudiosos questiona se realmente era Samuel. Pelo menos metade dos teólogos estudiosos acreditam que não era Samuel, e sim um espírito enganador. A Bíblia diz que o diabo, ele se traveste, ele usa do artifício de parecer um anjo de luz para aparecer e enganar as pessoas. Inclusive nós podemos ser enganados, se não tivermos esse discernimento do Espírito, podemos ser enganados por demônios. É possível que seja isso. Mas existe pelo menos uma parcela grande de teólogos estudiosos que acreditam que de verdade era Samuel por alguns motivos. O primeiro é que o autor que viu e escreveu tinha certeza que era Samuel. O segundo é que essa mulher ficou surpresa, era algo que ela não conhecia, algo que ela nunca tinha visto na vida antes. E terceiro, porque Samuel libera uma palavra, uma profecia que se cumpre quase que imediatamente. E qual é a defesa para isso? A defesa teológica é que Saul estava tão entranhado no seu erro, se tornou um rei tão hostil, um tirano obstinado, que Deus, no auge da sua onipotência, de verdade, ele mesmo e não a médium, trouxe Samuel do mundo dos mortos para anunciar o juízo sobre Saul. Vocês estão comigo? Muita volta? Estão comigo? Às vezes reclamam, ah, eu quero mais conteúdo. Está aí? Não dorme agora. Cutuca a pessoa que fala assim, tu queria? Não dorme. Não dorme. E aí Saul fala para ele, eu estou muito angustiado, os filisteus, eu estou com um problema, eu estou preso, não existem armas naturais para resolver, eu estou com esse maré aqui, 48 parcelas, o Satanás diz que não vai resolver, minha mulher do lado está dizendo, eu te falei, que Deus abençoe, amor, tu é uma mulher incrível, é só uma piada, é só uma brincadeira, tá? Vou fazer um jantar para ti hoje. E ele disse, eu não tenho como sair disso, então eu arrumei o meu jeito de buscar uma solução sobrenatural, como eu queria, por mais proibido que isso fosse. E aí o texto diz, ele já não responde, nem os profetas, nem por sonhos, Deus não está me respondendo, por isso eu estou dando o meu jeito. O que está acontecendo aqui é muito parecido com a gente, nós precisamos entender isso. Quando você não vive essa vida de obediência a Deus, quando você vive uma vida onde parcialmente, eu venho no domingo, eu levanto as minhas mãos, mas na segunda-feira eu vivo do meu jeito, com as minhas vontades, o Espírito Santo já me disse, não vai por esse caminho, não faça isso, você já foi orientado, mas você diz, eu é que sei, eu é que decido se eu acredito em toda a Bíblia ou se eu acredito parcialmente. Aí quando você está num problema que precisa de uma solução sobrenatural, você vai até Deus e quando ele não te responde, você se frustra e diz, olha só, Deus não me responde, claro, você é um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, hoje eu estou descendo o relho, gente, nem sei por que eu estou fazendo isso, eu sou tão carinhoso e tão amoroso, mas talvez o Espírito Santo queira falar no seu coração que é hora de tomar uma decisão e ficar do lado dele, obedecendo. E aí Samuel dá essa resposta fulminante, versículo 19, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ele estava no mundo dos mortos, amanhã vocês vão deixar o mundo dos vivos. E de fato é o que acontece. No campo de batalha, os três filhos de Saul morrem. Ele é cercado pelos filisteus. Ele não quer se entregar, pede que o escudeiro dele atravesse ele pela lateral da armadura. Ele morre e o escudeiro se joga em cima da própria espada. O triste fim de um reinado promissor. Começou bem e terminou mal. Começou como sendo o mais formoso, o mais vistoso, o mais capaz de Israel e terminou mal. Por quê? Porque fez suas próprias escolhas, obedeceu a Deus parcialmente. Não existe uma possibilidade de você viver uma vida com Deus onde você só obedece aquilo que te convém. A vida com o Senhor é uma vida de obediência radical. É isso mesmo. Mesmo não concordando, eu obedeço a Ele. Eu não estou falando de você obedecer a igreja, eu não estou falando de você obedecer pastor. Eu sei que você é crente e quando você deposita a sua esperança no Senhor, Ele mesmo fala com você. Daquela maneira suave no seu coração, dizendo, Deus, chega. Deus, isso aí não é mais para ti, essa raivinha aí, não, acabou, tu vai mudar. E você diz, não, eu nasci assim, eu cresci assim, sou crente Gabriela, eu vou continuar desse jeito. E aí quando você continua firme, sabe, eu caminho com às vezes eu encontro cristãos há anos e eles falam, não, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade e eu não perdoo. Que isso, tu não é crente, meu querido, você tem que perdoar, não tem outro caminho, se você quer caminhar com o Senhor é duro, é difícil, mas no final é prazeroso, eu garanto para você, é igual a vitória que é sabor de mel, no início gosto amargo e no final é sabor de mel. Então a pergunta de hoje é: o que eu devo fazer quando me sinto preso em uma situação que não tem soluções naturais? Não existem ferramentas naturais naquele momento. O que eu preciso fazer? Como acessar esse poder sobrenatural que ele existe? Como? E eu vou te dar em dois pontos, rapidamente. Número um, quando você se sentir impotente, acesse o poder de Deus. Quando você se sentir sem poder, impotente, fraco, sem a possibilidade de sair naturalmente com as ferramentas naturais, acesse o poder sobrenatural e divino, o poder de Deus. Saul tinha, ele buscou em tudo quanto é lugar soluções, mas a solução estava em um único lugar, estava acessível a ele, no Espírito de Deus. Bastava ele se render, ele manteve um coração firme e altivo, um coração duro. Eu sou o rei, eu posso sacrificar, eu é que decido, eu é que faço, eu é que mando, e essa foi a sua ruína. O tempo todo o Espírito de Deus estava disponível para resolver os problemas dele. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o mesmo Espírito poderoso que tirou Jesus da morte, 3 dias morto, e o levantou, mora dentro de cada um de nós hoje, mora dentro de cada seguidor de Jesus. Essa é a maior loucura do Evangelho. Nós somos seres naturais agora, cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, e carregamos a presença de Deus dentro de cada um de nós. Por isso você não tem como viver uma segunda-feira normal, por isso não tem como você viver uma segunda-feira comum. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Há uns 5 anos mais ou menos, eu comprei numa plataforma, assinei mensalmente, debita no meu cartão de crédito, uma plataforma de ensino, de administração e negociação. Eu conto nos dedos de uma mão os cursos que eu assisti e os vídeos que eu assisti. 5 anos, 60 meses, 60 parcelas. E eu sempre penso, todo mês, eu falei, tenho que cancelar. E quando eu vou lá para cancelar, eu penso, não, mas agora eu vou usar. E já se passaram 5 anos. E eu não sei se você tem essa sensação de que, essa sensação gostosa de assim, tá ali, eu não estou usando, deixa ali. Tá caro, mas deixa ali, estou usando. Quando eu precisar, eu vou usar. Eu não sei quantos de vocês têm dentro do armário uma roupa, uma blusa, uma calça, um cinto, um sapato, um tênis, que faz mais de 1 ano que você não usa, abre sempre, está sempre lá. E quando você pensa em se desfazer, tem aquela sensação do tipo, não, deixa aí, se eu precisar, faz 10 anos. Hoje a calça é 48, a calça era 32, não, quando eu emagrecer. É um milagre só. Está sempre ali, mas você pensa, está sempre na prateleira. Quando eu precisar, eu vou usar. E o meu ponto é esse, muitos cristãos hoje, dentro da igreja, vivem assim. Receberam o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Você sabe que está lá, mas você não usa. Você não usufrui do benefício que é viver uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia do poder. E você usa ferramentas naturais quando pode usar ferramentas sobrenaturais. Há uma vantagem absurda quando você é um seguidor de Jesus. Numa mesa de negociação, por exemplo, simples, não é só as suas habilidades, o poder de Deus flui através de você. Toda negociação que eu entrei, eu sempre falei, Senhor, dá o coração dessa pessoa na minha mão, manifesta o teu poder. A pessoa primeiro me ama, depois compra de mim. Toda vez que eu estou negociando com a minha esposa, estou conversando, nós estamos ali naquela DR rápida, ela nem sabe, vou contar agora todo o segredo. Eu falo, Espírito Santo de Deus, toca no coração dela agora, enche ela de amor por mim. Ela vai cedendo, vai calmando. É uma vantagem absurda ser um seguidor de Jesus. Você não usa só ferramentas naturais, você tem o poder de usar ferramentas sobrenaturais. O problema é que a maioria dos cristãos não usa, e por isso vive uma vida cristã monótona, religiosa, de ir no culto só no domingo, recebe um calor, recebe um fogo. Mas o que acontece de dinâmico e de desafiador e de incrível na vida cristã acontece na segunda-feira, quando você entra no seu trabalho e muda a vida de alguém, porque Deus passa pela sua boca e toca corações e inatingíveis antes. É quando você é a luz naquele trabalho e o negócio do seu chefe prospera porque tem um servo do Senhor que age com poder naquele lugar. É quando o seu bairro é afetado, os seus vizinhos, a sua família começa a ver mudanças na sua vida e eles vêm até Jesus. Isso acontece quando você usufrui do poder de Deus. Deixa eu correr. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder. Original da palavra poder aqui é dunamis. Dunamis é a mesma palavra, a mesma raiz de dinamos, de dinamite. Você recebe uma dinamite. Outras traduções falam em um poderio de exército, uma força de exército. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós recebemos uma força de exército, uma explosão. Você é uma bomba atômica andando por aí. Lembrei agora do que meu pastor, tio pastor Mauri, falava. Ele dizia que no mundo espiritual, quando um crente caminhava pela rua, ele tinha uma chaminha na cabeça. E o mundo espiritual, lembra disso? E o mundo espiritual, todo mundo olhava: lá, lá vai um crente cheio do fogo do Espírito Santo. Porque nós recebemos o poder, esse poder explosivo, esse poder de dinamite, tem uma função de mudar tudo na sua vida. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo escreve: pois o reino de Deus, a vida do reino de Deus não consiste em palavras, em falácia, mas em poder. Não é em culto, não é religião, não é sentir arrepio. Poder, poder explosivo, força de um exército. E aí você me pergunta: Maurício, por que que eu preciso de poder? Poder para te transformar, porque quando você veio para Jesus, você era complicado demais. Agora, quando as escamas dos seus olhos caem, você precisa de poder. Poder para ser transformado, poder para ser livre do pecado, poder para quebrar o vício na sua vida, poder para restaurar o seu casamento, poder para restaurar a sua família, poder para resolver problemas insolucionáveis. Poder de Deus. Eu não quero ser polêmico, mas tem gente que se abala quando o seu candidato não ganha. Agora eu vou falar uma coisa que é minha, já passou eleições, vou falar que é minha agora, minha, pessoal, tá? Abre só um parênteses, eu não tenho que pregar coisas minhas, mas eu vou pregar, tô com o microfone na mão, deixa eu pregar isso. Olha só, não me interessa quem ganha, não me interessa se é vermelho, se é azul, se é direita, se é esquerda, eu não tô pautado por quem tá lá, eu vivo uma vida de poder aqui nessa terra. Ah, mas e aí se começar a perseguição? Ótimo, vão ficar mais crente ainda. Ah, mas quando eles começarem a matar, que bom, vou ver o meu Senhor antes na glória. Não há, isso não nos abala. Não nos abala. Nós não podemos ser abalados pelas coisas que acontecem nesse mundo. A nossa perspectiva é a perspectiva do reino de Deus. E quem nasceu de novo vive em poder. Poder, poder de Deus. Como eu faço isso? Vou te dar a poção mágica agora, da história sobrenatural, da história de espíritos de hoje. Uma oração incrivelmente poderosa. Essa oração vale ouro. E não é a oração da manhã, nem a oração do meio-dia, nem a oração da noite. É uma oração poderosa e simples, de graça. Todos os dias você faz essa oração: Espírito Santo, enche-me do teu poder. Espírito Santo, enche-me do teu poder. Todo dia que você acorda, Espírito Santo, enche-me do meu poder. Todo dia que você vai num ônibus, Espírito Santo, enche-me do teu poder. E quando eu falo sobre isso, você vai dizer: mas eu já sou cheio. É uma oração para pedir: Senhor, eu quero tomar consciência do teu poder, eu quero ter uma percepção do teu agir dentro da minha vida. Quando você estiver no seu local de trabalho, enche-me do teu poder. Quando você estiver numa reunião, enche-me do teu poder. Quando você estiver num momento difícil, Senhor, enche-me do teu poder, me dá a tua direção. Maurício, mas eu preciso disso para tudo, ou para que eu preciso disso? Deixa eu te mostrar esse cenário. Existe agora mesmo uma luta contra a sua família, uma luta espiritual e sobrenatural. E se você tem filhos, você é responsável pelo seu filho. Há uma luta pela cultura profunda que quer quebrar a identidade do seu filho e dizer para ele que ele não é o que ele é e que ele pode ser qualquer coisa que ele queira ser, o que é uma mentira do inferno, porque todos nós só podemos ser aquilo que Deus diz que nós somos, já que Ele é o Criador. Então você precisa orar pelo seu filho: Senhor, poder do Espírito Santo sobre o meu filho, todo dia que você largar ele na escola, poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu rejeito sobre a vida dele, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, você tem responsabilidade sobre o seu filho, Senhor, que a tua identidade seja impregnada no coração dele, pega a mão do seu filho e ensina ele a orar por outras pessoas, para que ele seja cheio do Espírito, ele não é criança demais para isso, porque o Espírito Santo age em adultos e crianças da mesma forma, o nosso filho, e eu não vou dizer que eu sou o melhor modelo para botar aqui em cima, embora me esforce junto com a minha esposa, mas todo dia nós oramos por ele, Senhor, enche ele do teu Espírito, e a gente coloca ele para orar por outras pessoas, ah, eu não consigo engravidar, ora aqui, põe a tua mão, e tem gente que ele orou e já engravidou, e no coração dele ele diz, quem orar, eu sou cheio do Espírito, quem orar vai engravidar, quem orar vai ser curado, desde bebê ele botava a mão, tô com dor de cabeça, ele orava, tô curado, o Espírito Santo vai usando o seu filho, responsabilidade sua, não sei porque que eu parei nisso, mas você precisa ter responsabilidade com o seu filho. Número 1, sentiu impotente, acesse o poder de Deus. Número 2, se você se sentir fora do controle, confie em quem está no controle. Saul estava apavorado, não tinha controle, ferramentas naturais não resolveriam, e ele se desesperou, porque não tinha o controle. Às vezes você perde o controle das situações na sua vida. A pessoa que jurou amor por você foi embora e não quer nem responder a tua mensagem. Você não tem mais controle sobre isso. O seu chefe tomou uma decisão que afeta a sua vida. Você não tem mais decisão alguma sobre isso. Você chegou numa idade que você planejava já ter saído da casa dos seus pais e agora você não tem controle sobre isso. Você planejava ter um tipo de reserva que você não tem. Você não tem controle sobre isso. Mas você precisa se lembrar quem está no controle. Eu amo o que diz Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem dois pardais como uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E esse é o ponto. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Em outras palavras, Deus tem o controle de tudo, ele tem o controle do seu problema, portanto não tenham medo, vocês não valem mais do que muitos pardais. Deus tem o controle de tudo, ele tem o controle, o problema é que você não está vendo, você só vê com olhos naturais e não com olhos sobrenaturais, você não vê quem está no controle, você acha que está no controle, agora mesmo, eu estou falando no microfone, eu tenho controle dessa reunião, eu tenho controle do que eu falo, vocês aí atrás são obrigados a ouvir a minha voz mais na frente, porque eu tenho o controle. Essa é a aparência, mas a verdade é que tem um rapaz chamado Edinho, que fica ali na mesa de som, que se por acaso ele apertar um botão, ele é que tem o controle do que eu digo, ninguém vai escutar nada do que eu tenho para falar. Apertar o botão, quem tem o controle da situação é ele. Quem tem o controle? Você não enxerga quem tem o controle. Você olha a situação aparente, mas quem tem o controle não pode ser visto por você. Você precisa simplesmente crer. E eu vou te ensinar a segunda oração dessa noite. Igualmente simples. Durante toda essa série, eu quis mostrar isso para você. Com nomes, com música, histórias de espíritos, com temas profundos. Chamar a atenção para você que existe um mundo sobrenatural, mas que a maneira de viver é muito simples. Orar por cura, muito simples. Senhor, cura, acabou. Orar por restauração na sua casa, Senhor, restaura o meu lar, é teu. E eu quero te ensinar essa oração quando você não souber o que fazer. Senhor, me ajuda. Simples assim. Senhor, eu estou nessa situação, me ajuda, me dá a tua direção, me dá o teu caminho. Aparentemente insolucionável, você vai se surpreender quando fizer essa oração. Deus vai mostrar caminhos que você jamais tinha imaginado, e as coisas como um vapor se resolverão na sua frente. Por quê? Porque nós servimos um Deus verdadeiro, nós servimos o Deus poderoso, é uma honra para cada um de nós, e eu como pastor, meu coração rasga, e o meu coração queima, até que Cristo seja formado em você, até que você desfrute de uma vida cheia de poder, que você tenha uma consciência clara de que não é só em domingo, receber uma carga de energia, existe uma vida incrível, o Rei dos Reis nos escolheu, Ele nos chama de filhos, viver uma vida sobrenatural não tem preço, viver guiado pelo Espírito não tem preço, preço. Não existe uma outra vida possível quando você tem um encontro com o poder de Deus. É por isso que eu amo aquela música da Fernanda Brum que diz: quem entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Depois que você conheceu o Senhor, não a igreja, não a religião, não as regras, quando você conheceu o Senhor, quando você conheceu o seu amor, você vai saber que você é amado, que você é escolhido por Ele. Você não consegue nunca mais virar as costas para isso. Podem te magoar na igreja, o líder pode te perseguir, você pode não gostar das coisas que acontecem, mas você nunca mais vira as costas para o Senhor. A minha oração hoje é que você jamais siga o modelo de Saul, que buscou uma solução em lugares naturais, em lugares sobrenaturais que não atendem à vontade de Deus, mas que você tenha um coração humilde e diga: Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. Termino com essa história. Quando eu ainda era solteiro, tive o privilégio de acompanhar a vida desse rapaz mais velho do que eu. Tinha se convertido na igreja. Era um cara bruto, com as palavras, agressivo sempre, sempre de mau humor. Dizia: eu não vou com a cara daquele lá. Andava sempre armado dentro da igreja. No retiro, ele ia armado e fazia ronda de noite. E tentava sempre um ar intimidador, do tipo: eu não vou com a cara dele. E botava a mão na cintura. Ele tinha uma coisa que para mim é extremamente ofensivo quando alguém está num ambiente religioso e ele falava palavrão dentro do culto. Eu me apavorava, eu era crente, era fariseu. Falou: como é que esse cara fala palavrão aqui dentro? E a história dele era engraçada. Mas antes, eu acompanhei ele porque, infelizmente, ele contraiu câncer muito agressivo. E ele era solteiro, morava sozinho em Porto Alegre, poucos amigos. E eu tive a oportunidade de dormir com ele no hospital, ajudando ele. Naquele momento da quimioterapia, perdeu todos os cabelos, inchou, vomitava. Uma dificuldade tremenda naquela época. Isso tem talvez uns 25 anos. E eu ajudei ele nesse processo. E eu lembro dessa indignação dele nos primeiros dias, nos primeiros momentos. E ele me contou uma história que me marcou demais. Ele falou: cara, meu pai, eu não perdoo meu pai, porque eu já até troquei tiro com meu pai. Olha a história. Ele disse que um dia, brigando com o pai dele, ele puxou a arma e o pai dele foi lá pra rua, puxou a arma, e ele lá de dentro da casa e o pai dele lá de trás do carro trocando tiro. Imagina, trocar tiro com o teu pai? Tu é louco? O que esse cara faria comigo? Tinha até medo de dormir de noite. E aí, naqueles primeiros dias, muita frustração, muita raiva. E aí o senhor foi trabalhando. E aí eu me lembro um dia que ele falou: eu fiz uma lista de todas as pessoas que eu preciso pedir perdão. Eu me lembro que eram duas folhas de caderno assim, grandes, e ele começou a pedir perdão um por um, e começou a restaurar a vida dele, falar com pessoas que ele não falava, falar com a sua família, falar com as irmãs, falar com o cunhado, falar com um monte de gente. Eu me lembro que o último da lista ele consertou, que foi o pai dele. Ele abraçou o pai dele, pediu perdão pro pai dele, perdoou todo mundo. E eu tô acompanhando essa jornada de alguns meses, e ele perdeu muito peso, e num período entre uma quimioterapia e outra, parecia que as coisas tinham melhorado, e a igreja toda orando, eu orava, eu tinha certeza que Deus operaria um milagre por causa da transformação na vida dele, e ele seria curado. E eu dormi com ele na casa dele. Eu estava lá sentado nesse dia, jantando, eu lembro da cena, e eu lembro das palavras dele, mas sobretudo eu lembro do semblante dele. E eu disse: cara, eu tenho certeza que Deus vai te curar, alguma coisa vai acontecer nesses sinais. E ele falou: Maurício, eu creio também que Deus pode me curar. Eu quero que Ele me cure. Mas eu vou te falar uma coisa. Agora, nem me importo mais. Porque eu sei quem é o meu pai. E se chegou o meu tempo de partir, eu sei para onde eu estou indo. Essa é a minha esperança. E eu lembro não só das palavras, mas da expressão dele de paz e de tranquilidade. Ele falou: eu estou tranquilo. No meio do problema, esse cara que usava meios naturais, usava arma para resolver, usava sua língua para resolver, agora estava usando armas sobrenaturais, confiando em Deus e dizendo: eu sei que Ele tem guardado para mim o melhor. Se chegou o meu momento, eu vou morar com Ele. Pouco tempo depois, de fato, eu estava no velório dele, e eu lembrei dessas palavras, da transformação que é quando alguém rende a sua vida completamente ao Senhor, quando alguém obedece completamente ao Senhor, você vive uma paz que esse mundo não dá, você vive uma paz que o dinheiro não traz, você vive uma paz que a saúde não pode te trazer. A Bíblia diz que não é a paz que o mundo dá, é a paz que Deus pode dar, é a paz que excede todo o entendimento. Saul encontrou a sua maneira errada de resolver problemas, e esse irmão encontrou a maneira certa. Diante de você hoje está qual caminho você vai seguir. Você vai continuar resolvendo seus problemas com as ferramentas naturais, do seu jeito, ou você vai buscar soluções no poder dunamis, o poder de um exército do Senhor que mora dentro de você.